UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Muito bem, 10h40, de volta com Conexões aqui pela UFMG Educativa, trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio, de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, comigo, Luísa Glória. E como prometido, vamos de entrevista. No dia 22 de agosto, né, esse ano aí também é conhecido como amanhã ou sábado, comemoramos o Dia do Folclore. A expressão, que vem do inglês folk, que é gente ou povo, e lore, que é conhecimento, e abrange diversos costumes e tradições. E é sobre isso que vamos conversar agora com a pesquisadora do Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular, Guacira Valdec. Muito bom dia, Guacira Valdec. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui à Rádio FMG Educativa.
Bom dia a todos os ouvintes.
Guacira Valdec, vamos começar de conceitos. Gostaria que a senhora falasse para a gente o que é, o que pode ser considerado folclore.
Olha, aqui no centro nós entendemos, quer dizer, nós não confundimos o folclore com o que as pessoas fazem com as festas, com as expressões da cultura popular. Porque o termo folclore, como você bem disse, foi criado na Inglaterra, no final do século XIX, né, pelo William John Toms, e esse termo foi um termo criado assim quando os intelectuais assim, tinham um certo receio, um certo temor de que as expressões do povo fossem varridas pelas grandes transformações. E aí você inicia um veio de estudos, né, de coleta, né, do que é o saber do povo, as tradições orais. Então, nós aqui entendemos como, não confundimos o folclore com as expressões do povo, nós entendemos o folclore como um campo de estudiosos. Porque as pessoas fazem, as pessoas têm suas práticas. Agora, será que elas chamam aquilo de folclore? Uhum. Não, elas fazem uma celebração, por exemplo, de São Jorge, não porque é folclore, mas é porque é o dia do santo, santo de devoção, do santo guerreiro.
Certo. E aí, nesse sentido, Guacira Valdec, gostaria que a senhora falasse um pouco sobre essa função política, social aí do folclore, então.
Olha, esse tema, essa pergunta é uma pergunta, assim, com muitas possibilidades. Uma delas é que, na verdade, as fontes populares, elas foram pensadas realmente como uma afirmação de uma nação, né? No Brasil, os intelectuais, como Mário de Andrade, eles achavam que a arte brasileira, a afirmação do Brasil no cenário exterior, ele se faria não por uma imitação do que vinha de fora, mas a partir do conhecimento das nossas fontes populares. Então, os saberes do povo, a música do povo, né, isso daí vai ser importante para você ter uma renovação estética, uma renovação da arte. Isso ocorreu o mundo inteiro, né?
Uhum. E aí, pensando então, Guacira Valdec, o folclore, ele é uma construção constante, então?
O folclore é totalmente dinâmico, né? Se a gente pensar, o que você está designando como folclore, uma festa, uma devoção, um lugar, um ofício, né? Eles são dinâmicos porque ninguém está isolado nesse mundo, né?
Uhum.
A gente entende que existe uma tradição, que ela é recriada também, ela não é estática, né? Então você tem uma constante transformação, a gente vê isso no carnaval, nas festas religiosas, por exemplo, se você de Minas, o Vale Jequitinhonha, né?
Uhum.
O Vale Jequitinhonha, que é uma referência assim, de arte popular, se a gente viu que é na década de 70, que as pessoas, né, quando começa a renovar, quando você tem todo esse repertório, você tem uma Mestre Isabel com aquelas bonecas extraordinárias, isso foi um processo que se fez através da relação deles com as metrópoles, né? Não foi, né? Porque essas coisas estavam, no caso do Vale, né? Essas expressões, sobretudo na arte da cerâmica, elas estavam sendo também em risco de extinção, né? Antes da década de 70.
Uhum. E então, Guacira Valdec, me ajuda a pensar aqui, o folclore, ele é, como é que ele é pensado aí? É num nível regional, assim, a nível nacional também, a gente pode pensar a nível mundial?
Eu acho que a ciência do detalhe, a ciência da particularidade, a gente quando fala em folclore, você está falando de um grupo particular, de uma expressão particular, né? Você remete isso ao todo, que isso é importante para a totalidade, que isso é importante para a nação. Mas ela é importante para aqueles que praticam.
Uhum.
Né? Acho que a gente tem que pensar nisso. É uma referência do detalhe, do particular. É uma festa, mas é a festa do sírio. Né? É a festa do divino, né? O carnaval, mas o carnaval não é igual em toda parte. Uhum. Né? Tem a arte, tem vários ofícios, o ofício de fazer cela, mas cada lugar tem o seu acento, o seu significado, a sua referência. Eu acho que a gente tem que pensar não como uma coisa geral, mas se voltar para o estudo dessas práticas particulares.
Legal, agora são 10 horas 45 minutos, você está ouvindo o programa Conexões aqui pela UFMG Educativa, estamos conversando ao vivo com a pesquisadora do Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular, Guacira Valdec. Essa pergunta também, Guacira Valdec, lembrar assim, do meu tempo de escola, né, que tinha a Semana do Folclore e que tinha uma tendência, tem ainda, né, eu não estou na escola mais, mas a gente observa isso ainda, uma tendência muito grande de entender o folclore brasileiro por meio de figuras com maior representatividade, né, de pensar ali no Saci, na Iara, e isso acontece ainda, né, Guacira
Valdec? Isso acontece, eu acho isso super bacana, mas o bacana também é ampliar a visão da criança para fora, né, uhum. da escola, né, dela ver que no bairro dela, onde ela mora, ela pode ter uma festa religiosa, né? Ela pode ter lá um celeiro, né? Se você se fecha assim, só nas tradições orais, só nessas figuras emblemáticas, né, do fabulário popular, você não permite que a criança perceba o mundo lá fora com esse caráter dinâmico das expressões populares que a gente tá falando, que não uhum. Não é só uma atividade escolar,
sim.
É uma atividade para a vida do cidadão, de formação, de respeitar, de ver o outro, né? Você forma a criança para ela ver que não existe só o mundo dela, que existem também outras formas de viver. Eu acho que, nesse sentido, eu acho que se pensar um folclore, talvez fosse muito bacana pensar da criança saindo também da escola para ver o que acerca fora dali, né?
Certo. E pensando, né, a gente está na semana também do patrimônio, né, na segunda-feira a gente comemorou o dia do patrimônio. O folclore é um patrimônio imaterial, não é?
É, as expressões da cultura popular, elas são reconhecidas como patrimônio imaterial a partir do ano 2000, que é uma figura jurídica, né?
Uhum.
Quer dizer, o que seria o patrimônio imaterial? A gente tinha toda uma vertente, a partir de 1937, do que é histórico, do que é monumental, do que é artístico. Agora, as práticas sociais, elas não é dos grupos, né, diversos do país, elas estavam excluídas nessa visão de patrimônio.
Uhum.
E a construção dessa figura jurídica do patrimônio material é uma forma de reconhecer essas múltiplas vozes, sim, que formam o Brasil, nessas múltiplas expressões. Isso pode ser uma celebração, pode ser um lugar que é uma referência para as pessoas, podem ser os ofícios, pode ser essa nossa diversidade linguística. Nós temos cerca de 200 línguas indígenas no Brasil, entendeu? Então, eu acho, fora as outras, né, de migrantes e tudo. Então, eu acho que é o reconhecimento da diversidade com políticas de que esses grupos formadores do Brasil, né, digamos assim, eles possam ser reconhecidos também, né? Você tem uma política voltada para essa inclusão da ideia de patrimônio, como saber, né? O patrimônio não é só um objeto, não é só um monumento, não é só uma edificação, mas são os saberes que fazem o país, né? E esses saberes não estão só nas instituições oficiais, né?
Sim, claro. E para a gente finalizar o nosso papo, então, Guacira Valdec, gostaria que a senhora apresentasse para a gente, falasse sobre o Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular, que tipo de atividades, as ações que vocês realizam nesse centro.
Quais as atividades? Bom, a gente começa no movimento nos anos de 47, né? A gente se institui como campanha no ano de 58. Esse centro é um centro que abrange diversas atividades. Ele tem uma biblioteca, ele tem um acervo museológico de 16 mil peças, ele tem o mais importante acervo bibliográfico de cultura popular da América Latina. Quer dizer, é um centro que tem alguns programas, um programa que eu posso citar alguns, né? Nós temos um concurso, que é um concurso que tem mais de 50 anos, que é o concurso Silvio Romero de Monografias. Nós temos um programa da Sala do Artista Popular, que foi criado em 83, ou seja, um programa bem, bem longevo também, né? E que é um programa em que nós recebemos coletividades, grupos, indivíduos de todo o país, né, com exposições e, com, sobretudo, com pesquisa do campo. Eu acho que o centro ele focaliza, sobretudo, os trabalhos de pesquisa, de documentação e de difusão das culturas populares. Né? Esse programa da Sala do Artista Popular é muito interessante nesse sentido, porque você designa um antropólogo aqui da casa, ou pode ser um antropólogo, as pessoas vão aos lugares, fazem as pesquisas, a gente recebe esses artistas numa exposição aqui, eles aqui têm um espaço de venda. Enfim, esses são alguns dos nossos programas. Nós temos programas também de apoio a documentários, né? Nós temos o Etnodoc, enfim, nós trabalhamos nesse sentido. Sobretudo na parte de pesquisa, documentação, nós temos vários espaços de exposição que estão momentaneamente fechados por causa de obras. Nós temos 3 espaços, né?
Certo. Então, muito obrigada pela participação aqui na nossa programação, Guacira Valdez. Seja muito bem-vinda sempre, viu?
Tá, obrigada a você.
Obrigada, tchau. E um bom dia. Aí conversamos sobre o Dia do Folclore, que é comemorado amanhã. A gente conversou com a pesquisadora do Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular, Guacira Valdez. Né? O centro é a instituição pública federal responsável por estudar, pesquisar, documentar, difundir e fomentar os saberes populares do país. Para saber mais sobre a instituição, com a sede lá no Rio de Janeiro, acesse o site www.cnfcp, que são as iniciais, né, do Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular, cnfcp.gov.br. Né? A sede é no Rio de Janeiro, mas o site aí tem muitas informações, já que é um centro, né, que concentra aí pesquisa, documentação e todas essas coisas. A gente consegue acessar muita coisa pela internet, cnfcp.gov.br.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.